Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Graças a Deus. Amém! Glória a Deus. Você pode sentar, por favor. Deus é muito bom e o diabo não presta. Graças a Deus. Quero já agradecer, pastor, muito obrigado mais uma vez por poder proporcionar esse momento de eu poder estar com vocês. E com certeza o pastor disse uma grande verdade, eu estou sendo abençoado por esse corpo maravilhoso, amém?
Amém.
Eu tenho certeza que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Então, muito obrigado, agradeço também por gentileza a Marcela, eu sou muito abençoado, tive um dia muito agradável hoje, né, aprendendo mais um pouco esse homem de Deus e tendo um tempo ali bem, bem maravilhoso, bem produtivo, e eu sou grato a Deus por isso, muito obrigado, amém? Graças a Deus. Queridos, eu gostaria que você já pegasse sua Bíblia e abrisse em 1 Coríntios capítulo 12. Lá no versículo 7, eu quero falar sobre os dons de curar nessa noite. Um amém diante de 5 mil pessoas. Saiu um amém, gente. Vamos lá. Graças a Deus. Quero trazer um abraço da minha esposa Natália. Ela não teve o privilégio ainda de conhecê-los, mas ela mandou um abraço para vocês. Quero trazer um abraço de Guarulhos também para vocês, dos nossos pastores Carlos, Eduardo e Evelyn. Amém, gente? E dizer que assim... Eu quero dizer que ele ama muito o pastor de vocês.
Amém?
Amém? Que Deus é muito bom. Você já abriu em 1 Coríntios capítulo 12?
Amém.
Lá no versículo 7? Então me espera, por favor, porque eu não abri. Deus é bom. Versículo 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, e a outro dons de curar pelo único Espírito. Versículo 10: e a outro poder para operar milagres, e a outro profecia e discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas, e ainda a outro interpretação delas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como quer. Vamos orar, feche os seus olhos por gentileza. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que ela é viva, ela é eficaz, e Pai, ela tem um endereço que é continuar atingindo o bom solo do nosso coração. Nós somos gratos a ti, Senhor Deus, porque sabemos que em mais um culto poderoso, Pai, o Senhor continuará nos abençoando, nos enriquecendo, assim como o Senhor já tem feito nesse lugar. Graças te damos, ó Deus, porque cremos, ó Deus, que será mais uma noite de edificação e construção em ti. No nome de Jesus, amém e amém. Ao observar o apóstolo Paulo aqui falando acerca dos dons, existe uma listagem muito interessante. E eu quero me ater aqui a dois dons que estão listados aqui em relação à questão do plural, de uma pluralidade. Quando você olha o apóstolo Paulo falando aqui acerca desses dons, você vai perceber que quando se refere sobre os dons de curar, está no plural e não no singular. Exceto o dom das línguas, que se refere a outro assunto, né, que não é a pauta dessa noite. Mas eu acho interessante que quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons de curar, quando você olha biblicamente, você vai perceber que esses dons, eles estão no plural, porque existem manifestações diferentes que ocorrem acerca da forma com que Deus, ele se revela com essa área. Amém? Então, nós podemos perceber que dentro dos dons de curar, nessa pluralidade, nós entendemos que alguns podem se manifestar por meio da palavra. Uns podem se manifestar por meio da unção.
Amém.
outros podem se manifestar pela imposição das mãos. A forma como Deus ele se identifica e ele tem um ponto de contato de uma forma natural é quando a evidência da imposição das mãos, ela se manifesta a referência de uma transmissão, ou seja, Deus ele começa a se manifestar de uma forma natural à medida que a sua mão canaliza aquilo que ele deseja manifestar. É interessante que quando nós olhamos ali em Atos 10:38, o apóstolo Pedro ele fala algo diante de Cornélio, ele diz como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lados fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, que Deus era com eles.
Amém.
Sim ou não? Agora, quando você olha no dicionário bíblico divino, de textos bíblicos, você vai perceber que quando ele se refere sobre os dons de curar, ele está falando sobre uma expressão da forma com que Deus ele tem algumas atuações. E uma das coisas interessantes que me levam a tratar com você nessa noite é que quando o apóstolo Paulo, lá no final desse capítulo, ele começa a fazer algumas perguntas, e que são perguntas relevantes e são perguntas salutares acerca de como Deus ele se revela, se manifesta de uma forma individual pelo canal que ele está exercendo. Então ele faz uma pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? Todos têm os dons de curar? Eu quero parar aqui. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque quando nós falamos sobre cura, nós precisamos entender de que nós que estamos em Cristo, nós somos os canais que levam a manifestação de Deus a ser conhecida por aquilo que você faz.
Amém.
É claro que quando nós falamos sobre Jesus, nós entendemos acerca da grande comissão, quando está ali em Marcos capítulo 16, lá no versículo 18, na parte B, a Bíblia diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, não é isso? Agora, o que precisamos entender é que quando olhamos para o ministério de Jesus, nós temos a clara compreensão de que, na verdade, o ministério de Jesus foi acompanhado pelo dom de cura. Mas quando você olha para os dons de milagres, você evidencia isso muito mais amplamente no Antigo Testamento. No Novo Testamento você encontra muito pouco, a evidência é muito maior na Antiga Aliança acerca dos dons de milagres. Mas quando você olha a operação dos dons de curar, você evidentemente vai entender que isso se manifestou no ministério de Jesus. Vale nós salientarmos algumas coisas aqui, que eu acho que isso vai depurar a forma com que nós vamos começar a entender de como Deus ele pode usar alguém dentro deste dom. Primeiro ponto: quando você olha para Jesus, você vai perceber que esse dom só pode ser completo e eminente à medida que ele foi batizado no Espírito. Você encontra isso na vida de Jesus e na vida de muitos outros homens de Deus. O que vale nós colocarmos aqui como referência é que nós devemos entender que mesmo Jesus, sendo filho de Deus, ele não pôde tocar no dom de curar, ainda que ele fosse Jesus com 25 anos ou Jesus com 30 anos. Por quê? Ainda ele sendo filho de Deus, o que capacitava ele para demonstração do poder de Deus era a unção de Deus disponível em seu corpo. Foi por isso que Paulo, ele disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: já não vivo mais eu. Isso, evidentemente, ele estava falando posteriormente à volta de Jesus. Jesus já tinha ido para o céu. Então ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa substituição que nós devemos entender sobre o dom de curar é a forma com que Deus ele vai começar a apurar a forma que você se manifesta em relação àquilo que você crê. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a olhar para os dons de curar, você percebe de que existem várias evidências que aconteceram através de algumas informações e manifestações diferentes uma da outra, porém, visando o mesmo resultado, de que era afetar pessoas, tirando da enfermidade do cativo para começar a perceber a vida. Então, quando você olha em Lucas capítulo 9, no versículo 1, você percebe que Jesus, quando ele chama os 12 discípulos ali, a Bíblia diz que ele concede para os discípulos virtude e poder para expulsar todos os demônios e curar todas as enfermidades. Veja, quando você começar a olhar para a questão da cura e do milagre, você perceberá que haverá muito mais enfático a palavra cura do que milagre. Porque isso é algo de maior relevância no Novo Testamento, e essa é uma questão importante para nós entendermos, porque quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós entendemos de que Jesus ele operava num espírito sem medida. É óbvio que ele tocava em todas as unções, é óbvio, até porque ele era o próprio Deus, mas na pessoa personificada, a palavra personificada. E o que nós precisamos entender, que acerca da a forma com que Deus ele começa a nos levar a compreender os dons de curar, fará com que você saiba exatamente como ele está te conduzindo a você entender de que você não precisa de fórmulas naturais para milagres acontecerem. E sabe, nós precisamos entender que à medida que você coloca força para algo acontecer, você não está crendo no que te move, e sim no que você sabe. Então quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você começa a entender de que na verdade o dom é uma referência da qual Deus ele tem como interpretar a vontade dele, mas precisa de alguém que possa carregar aquilo. Deus não pode tocar pessoas, mas o Espírito dele toca à medida que você se manifesta no dom. Por quê? Porque o dom, ele precisa da atmosfera da carne, para que a carne dê condições de ponto de contato para expressar a vontade de Deus sobre aquele ato. Então, quando você começa a perceber de que, na verdade, o dom, ele te leva a você compreender a vontade de Deus, o seu corpo se torna veículo que leva Deus a uma manifestação. Deus é Espírito, a Bíblia diz que Ele é Espírito, e uma vez que Ele é Espírito, o Espírito não se vê, não se toca e não se sente, então você o percebe. Por que você percebe Ele? Porque à medida que você começa a andar debaixo do dom de curar, os dons eles facilitarão com que você entenda que a sua visão ela não pode ser mais perceptiva de uma forma natural. Embora naturalmente você toca, naturalmente você libera, naturalmente você tem contato, mas tudo que acontece por você é pelo Espírito. É por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 16, e o mesmo Espírito, ele dá testemunho com o meu Espírito. Veja, Deus não se importa de levar você a ver milagres, mas ele se importa de você entender como ele opera esse milagre. Então quando você começa a olhar aqui para o que o apóstolo Paulo está dizendo, você começa a perceber exatamente de que ele está nos levando a compreender de que existem formas com que Deus ele se revela. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Quando você percebe no teu espírito, você pode curar uma pessoa através da unção, do dom que está em você e através do nome. Mas Deus não terá uma única forma, Ele pode te inspirar a fazer algo que ninguém conhece como vai acontecer. Aleluia. 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 É por isso que quando você começa a olhar em Marcos 16, 17, ele diz: e estes sinais? Que sinais? Do que Jesus estava se referindo? Das coisas que estavam acontecendo e que estavam evidenciando a forma com que o reino opera no natural. Amém. O natural é o lugar que você pensa, sente e toca. O sobrenatural é o lugar que ele te informa como ele quer que você sinta, toque e veja. Amém. Então quando você começa a operar na medida que o Espírito começa a te conduzir a essa manifestação espiritual, Deus, ele começará a acender dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez existam pessoas doentes aqui, mas eu creio em nome de Jesus que sairão curadas. Agora deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que você está passando no seu corpo nunca será maior do que aquilo que pode acontecer no seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe ainda, muitas vezes, pessoas que estão tão desesperadas para serem curadas e já conhecem a palavra. Abre parênteses. E já conhecem a palavra, que elas não identificam que aquilo que elas sentem podem se esvair, podem acabar saindo delas à medida que elas entendem que é no coração que Deus acende a forma com que Ele quer fazer. Então, quando você olha em Provérbios, capítulo 20... versículo 27, você vai perceber algo importante que diz assim: o Espírito do ora de você, primeiro dentro de você. Por isso que Jesus disse: e estes sinais ele hão de seguir aos que creem. E ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beber algo mortífero não lhes causará dano algum, e porão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Versículo 19, e depois de tê-los orientado, ele subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus. Versículo 20, e os homens, começou agora a minha e a sua jornada, começou agora a minha e a sua jornada. E os homens, eles saíram a pregar, e com eles o Senhor confirmava-lhes os sinais com a palavra que os homens pregavam. Veja, tudo que Deus deseja fazer, revelar e tocar e agir, precisa passar primeiro por alguém que sabe como ele vai fazer aquilo através do dom que opera. Então, à medida que você começa a operar no dom, Deus começa a levar você a começar a compreender a manifestação daquilo. Sabe por quê? Porque o dom é a forma com que Deus, ele deseja operar e aquilo que ele faz. Você é a forma com que você libera aquilo e crê que Deus, ele pode fazer coisas que ninguém faz. Então, quando você começa a olhar para essa separação que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, eu acho interessante que, na verdade, os dons de curar são manifestações para curar doenças e enfermidades sem formas naturais. Deixa eu te dizer uma coisa, sobrenaturalmente, você poderá tocar em áreas que o seu corpo está irregular e ele começará a reconhecer o poder que opera naquilo que você crê. Sabe por quê? Porque quando você começa a olhar para a palavra, você percebe que quando Jesus, ele começa a chamar a grande comissão, uma das coisas que ele diz é: coloque as mãos sobre eles. Ele não disse ore por eles, ele disse coloque as mãos. Porque à medida que você começa a reconhecer a forma com que Deus opera em você, aquilo vai te levando a um reconhecimento de como Deus, ele vai conduzir você a uma inspiração que não terá uma fórmula correta de acontecer, mas aquilo se manifesta. Amém. E eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque à medida que nós começamos a olhar para cada texto bíblico, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Versículo 24, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados e epiléticos e paralíticos, ele os curou. Por que que isso aconteceu? Porque a primeira coisa que acontece no mundo do Espírito é a enfermidade reconhecer alguém maior do que ela. Eu vou repetir isso. A primeira coisa que acontece no mundo do Espírito é a enfermidade reconhecer quem é maior do que ela. É por isso que os paralíticos, quando você olha só como dado de referência, quando você olha em Marcos capítulo 9, você vai perceber a história daquele pai que trouxe o menino. E a Bíblia diz, a Bíblia diz ali naquele texto, que o pai daquele menino trouxe aos discípulos de Jesus, e a Bíblia diz que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Quantos lembram disso? Você é muito bom de Bíblia, você está numa boa igreja, você é bem instruído, então você sabe do que eu estou dizendo. E aí a Bíblia diz que muitas vezes o jogava na água e no fogo. O pai dele disse isso a Jesus. Jesus faz uma pergunta: há quanto tempo isso acontece? Ele disse, desde a infância. Quando Jesus pede, traz aqui o menino, a Bíblia diz que aquele menino começa a convulsionar porque o Espírito joga ele no chão. Por quê? Porque o Espírito reconhece que existe um dom sobre Jesus, entre vários que já estava sobre ele. Por quê? Porque ele sendo a palavra, a Bíblia diz, só para abrir um parênteses aqui, em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele é a palavra, o verbo, a verbalização, a forma criativa de Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez, ok? Voltando agora aqui para Marcos capítulo 9, quando o pai daquele menino começa a trazer para ele, a Bíblia diz que o demônio viu Jesus. O grande problema é que às vezes a associação com a doença ou a enfermidade leva uma pessoa a não começar a esboçar a forma com que Deus revela como ele cura. E sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas não conseguem se desvencilhar da enfermidade porque não operam no dom que muitas vezes opera nela. A Bíblia diz que o demônio olhou para Jesus e lançou o menino no chão. Por quê? Porque ele sabia que o que estava em Jesus era maior do que estava operando no menino. Quando nós começamos a entender que existe uma forma com que Deus se revela através de mim, de você, nós começamos a operar de forma com que nenhum demônio, nenhuma enfermidade consiga ficar no corpo de alguém. Sabe por quê? Porque precisa reconhecer a vitalidade da vida Zoe sobre você. Então, quando você olha aqui, a Bíblia diz que ele os curou. Por que que ele os curou? Porque a cura era um fato que estava sobre a vida de Jesus. Nenhuma enfermidade fica à medida que você segue o padrão daquilo que você foi criado para ser. Quando você anda dentro desse padrão, o padrão leva você a ter domínio sobre coisas. É quando você olha ali, em Gênesis 1:27, ele disse, e os abençoou, e disse, frutificai, multiplicai e sujeitai a terra. Ou seja, a terra precisa ter alguém que tenha posse sobre ela, domínio sobre ela. E à medida que você anda debaixo desse dom, não existe enfermidade que consiga ficar, uma vez que ele reconhece o poder que opera em você. É por isso que quando nós olhamos o apóstolo Paulo fazendo essa distinção dos dons, as perguntas que ele faz no final do capítulo era justamente para poder apurar quem é que operava de forma incisiva sobre aquilo que estava sobre ele. E sabe de uma coisa? Eu acho interessante, porque quando você olha em Atos 28, 8, a Bíblia diz assim, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre, Paulo entrou e, ao vê-lo, depois de orar, impôs as mãos sobre eles e ele o curou. Quando você olha a Bíblia falando sobre cura, você sempre vai perceber que existem algumas formas que Deus, ele poderá te inspirar para você ter acesso a algo que te pertence. Deus, ele não simplesmente criou a cura, ou ele a deu para cada um de nós, para que nós estivéssemos num duelo para ver se em algum momento eu posso ficar curado. Não, a cura é uma administração que você faz à medida com que a palavra, ela começa a ser semeada no seu coração. Foi por isso que Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo 19, ele disse assim, olha, todo aquele que ouve a palavra e não a entende, vem o inimigo ou o maligno e tira do coração. Por quê? Porque o diabo não quer tocar no seu corpo, o diabo quer tocar na tua crença. O diabo não quer tocar no teu bem, ele quer tocar no teu coração. Porque à medida que a palavra sai de lá, você não tem como expressar cura. Quando ela sai de lá, você não tem como expressar liberdade. Quando ela sai de lá, você não tem como prosperar. Quando ela sai de lá, você não consegue viver. Por quê? Porque você não tem a inspiração que te dá o efeito para revelar Deus sobre o que você fala. Então a forma com que Deus, ele começa a levar você a se expressar por aquilo que você crê, é aquilo que vai dar vitalidade para o seu corpo. Foi por isso que Deus, ele disse a Davi, eu quero só abrir esse texto para a gente se centralizar aqui sobre essa questão do coração. Mas é por isso que Deus disse a Davi em Provérbios 4, versículo 20, ele disse, filho meu, ouve as minhas palavras, atente para elas, incline nos teus ouvidos as minhas razões. E ele diz no versículo 21, pois são vida para os que a encontram. Não, ele diz, nunca as percas de vista. Eu pulei o versículo. Mas guarde no fundo do coração. Versículo 22 diz assim, pois são vida para os que a encontram e remédio para o corpo. Sobretudo, guarde o seu coração, porque é dele quem provém. Então veja, eu gosto dessa passagem de Provérbios 4, porque à medida que Deus diz a Davi, olha, nunca as perca de vista, mas guarde no coração, pois são vida para os que encontram e remédio para o corpo. Por que que ele disse que a palavra é vida para quem encontra e remédio para o corpo? Porque quando Jesus disse em Mateus 6,63, ele disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. O que Deus disse a Davi era, de fato, a forma com que as células de um corpo de alguém, de um indivíduo, manifesta sobre ele a crença que ele tem dentro. Vou explicar isso. Quando você olha para suas células brancas, os pesquisadores, eles descobriram, em meados de 2012, que dentro das suas células brancas existem pequenos dispositivos que eles se manifestam à medida que você pensa e fala uma mesma coisa durante um tempo. Quando você permanece falando e declarando e pensando sobre uma mesma coisa, as suas células brancas, dentro delas, começam a liberar uma toxina que começa a correr para a sua corrente sanguínea. Quando quando essa toxina começa a correr pela corrente sanguínea, aquela toxina é derivada daquilo que você disse e pensou durante muito tempo. Os pesquisadores descobrem em 2012, Deus disse a Davi: nunca as perca de vista, guarde no coração, pois são vidas as palavras para o que encontram, e remédio, e remédio, e remédio, e remédio, e remédio, e remédio para todo o seu corpo. Veja qual é a forma que a medicação opera mais rápida: quando você ingere ou quando você injeta? Quando você libera a palavra, você começa a dar condição da sua corrente sanguínea passar por todo o seu corpo, aquilo que você está liberando. Quando você libera a palavra, você começa a dar rumo, destino, para a saúde divina começar a operar, seja no fígado, seja no estômago, seja no cérebro, seja no coração, seja onde for. A palavra é remédio para todo o teu corpo. Aleluia! Se você estiver com dor, começa a liberar toxina sanguínea. Ei, seu corpo precisa saber que todas as coisas, 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 todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Mas a palavra, ela está na sua boca e no seu coração. Ela está na sua boca e no seu coração. Ela está na sua boca e no seu coração. Ela está na sua boca e no seu coração. Ah, eu fico imaginando, aleluia, os pesquisadores olhando. O cérebro tem a capacidade de conviver com a boca, mas quando a boca tem capacidade de conviver com o coração, as células começam a vibrar dentro daquela corrente sanguínea até liberar o resultado que precisa. E aí eu começo a pensar na palavra, que quando o meu coração é a iluminação da onde Deus acende a informação do Espírito, pode ser câncer, pode ser cólera, pode ser AIDS, pode ser o que for, o índice de mortalidade pode ser de 1 a 100, mas a palavra, quando cai no meu coração e quando ela libera pela boca, você começa a invadir o seu corpo com aquilo que você está dizendo. Você começa a liberar medicamento para que a cura comece a se manifestar. Você começa a liberar aquilo que vai levar o seu corpo a começar a conhecer que existe um poder que opera em você o tempo todo. Quando você libera uma palavra, você começa a perceber que existe um lugar em que Deus tem acesso para liberar aquilo que é necessário. Aleluia. É por isso que ele mesmo disse em Efésios 4:11, ele mesmo deu. Ele mesmo deu. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e doutores, a fim de que haja um aperfeiçoamento. Deixa eu dizer uma coisa. Aleluia. Quando você começa a perceber que Jesus disse em Marcos 16:18, e colocaram as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Uma das formas com que o átomo ele se libera é através do ponto de contato. Se existe saúde divina na palavra e ela está no seu coração, seu corpo está garantido. Mas quando isso cai como verdade e você libera o ponto de contato ou o toque sobre alguém, aquilo que está em você, reinando em vida, reinando em saúde, meu Deus do céu, começa a ser transmitido por alguém, em alguém, e aquela pessoa começa a descobrir, porque você é alguém que começa a manifestar o dom de Deus através do toque que você tem. Por que que eu estou dizendo isso? E eu vou encerrar minha mensagem aqui para a gente orar. Aleluia. Eu estou muito empolgado, gente. Eu estava com muita expectativa para essa noite. Por que que Jesus disse, quando ele termina aquele assunto com Filipe, o apóstolo, em João 14? Depois de toda aquela resenha, Filipe, estou atento tanto com você, você quer ver o Pai, quem vê a mim vê Deus. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crede que o Pai está em mim, eu estou nele, crede ao menos pelas mesmas obras. Lembra disso?
Amém.
Versículo 10 diz assim: você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras. Se todo crente souber que o maior remédio já opera nele.
Amém.
Eu vou repetir isso. Se todo crente souber que o remédio que ele precisa já opera nele. Olha o que ele diz aqui: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Por que que Jesus, quando ele lê em Lucas 4, ele lê um pergaminho do profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E aí depois ele vem dizendo por que ele foi ungido e para que unção. A palavra ungiu no latim, ela vem de, a palavra unção no latim vem de ungere, que significa alguém que foi apontado com óleo santo para fazer coisas extraordinárias. Mas quando você olha a palavra unção, você percebe de que ela é um trilho que leva a você uma manifestação. Quando você começa a olhar no latim, que a Bíblia diz que essa palavra significa alguém que foi apontado. Quando alguém aponta algo para você, é porque ele está te escolhendo. Jesus foi escolhido para fazer coisas santas, mas essa unção não ficou em Jesus. E aí quando você olha em 1 João capítulo 2, versículo 20, diz: você tem a unção que procede do santo. E aí você vai no versículo 27 de 1 João 2, ainda diz: e a unção que você recebeu dele. Ninguém te dá uma porção maior do que Deus te dá. Mas quando você se manifesta na porção que está em você, tudo que você faz é como se Deus estivesse fazendo no lugar onde você está. Então ele diz no versículo 27: a unção que você recebeu dele fica em você e não sai de você. Porque assim como ela é verdade e não mentirosa, assim como você recebeu dele, nela permanecereis. Veja, quando você olha para o que está sendo dito nesses dois versículos, eu vou encerrar com isso. A Bíblia, ela está sendo muito clara de que, na verdade, essa associação que Jesus teve com a unção e que nós temos com a unção nos tira do lugar aonde nada acontecia para o lugar que tudo acontece. Por quê? Porque Jesus, sendo Jesus com 25 anos, ele era o mesmo com os 31, onde ele já estava operando milagres. Ele não deixou de ser outro Jesus ou outro filho de outro Deus. Ele era o mesmo Jesus e o mesmo filho de Deus, mas a forma com que ele representava Deus era diferente com os 25 do que com os 31. E ele, sendo ainda o mesmo, é o mesmo celular que deu 30 minutos, ok? Que eu vou encerrar aqui para a gente orar. Então, quando você olha Jesus com 25 e com 31, ele era o mesmo e o mesmo filho do mesmo Deus, mas a forma com que Deus se movia nele era diferente. Porque ele não conseguia operar milagres por não ter acesso e nem forma de ter como colocar alguém, ele se colocar como alguém qualificado de carregar dons, porque os dons que qualificavam ele, que era alguém que tocava nos dons sem medidas, era por causa da unção que estava sendo derramada posteriormente. Mas à medida que ele recebe o poder, tudo que ele era não deixou de ser, mas o que acontece agora acontece de forma diferente. Sabe por quê? Porque o que precisava para ele carregar e ter como suportar a medida da unção sobre ele era o batismo. Então, quando você olha para você agora e você sabe que a mesma unção que você, que estava sobre ele, a Bíblia diz que você recebeu dele, essa unção, ela te qualifica e te prepara para você se mover no dom. Então, quando você se move no dom, a unção é a qualificação que te respalda para que você tenha condições de sustentar aquilo que só Deus pode fazer. É por isso que Ele habita em todos os lugares, mas só mora em mim. Deixa eu te dizer, é por isso que quando a unção, ela é a qualificação, é como se Deus estivesse dizendo assim: agora você está habilitado para saber o que eu posso fazer. Quando você anda debaixo da unção, ela começa a pavimentar e colocar um trilho para que o dom que está em você comece a caminhar por aquele trilho que vai levar você a uma operação de milagres que você não tinha conhecimento, mas que agora você tem acesso. É por isso que quando você olha para ela, o dom, ele começa a levar você a um descobrimento de que na verdade agora não é você, mas é Ele operando junto com você. Foi por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 1, versículo 9, ele disse: fiel é Deus, o qual nos chamou para a comunhão com Cristo Jesus, o seu Filho. Porque sem que você tivesse essa koinonia, que vem da palavra comunhão no grego, você não poderia ter relacionamento que fizesse você olhar como Deus e perceber para onde Ele quer que você vá. Então, quando você começa a se mover nos dons, os dons de curar começam a complementar a sua forma de ver, sua forma de agir e a sua forma de atuar. Então é diferente, todos podem pôr as mãos, mas nem todos carregam o dom da cura. Porque quando você se move nos dons de curar, há uma graça e uma facilidade que faz você remir o esforço e o tempo para coisas acontecerem.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.